ar o Quadrinho Comenta. Programa diferente, onde a equipe Quadrincast.
Meu nome é André Facas.
Aqui é Leandro Laurentino.
Aqui é Léo Spy.
Aqui é o Luiz Garavello.
Aqui é Nikita.
Eu sou o Ricardo Sorvillo.
Aqui é Vitor Azambuja.
Para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast.
Olá, tropa, a gente está começando agora mais um Quadrinho Comenta, Quadrinho Comenta especial, o primeiro Quadrinho Comenta sobre um livro que a gente vai fazer agora. Eu, Leandro Laurentino, estou aqui com Léo Spy.
E aí, pessoal?
E aniversariante do dia, Nikita.
Aê, palmas para mim.
No dia que a gente está gravando, isso aqui é aniversário da Nikita, então, pessoal, deixe seus parabéns aí nos comentários do post aí para ela.
Pode revelar a idade, não?
Não.
Você pode revelar a idade de uma dama. E da Nikita também, não.
Porra! Escrotão.
Pois é, gente, a gente está se reunindo aqui para comentar um pouco sobre o livro que a gente leu aqui, pôde dar uma olhada. O livro é o Quadrinhos no Cinema 2, do Alexandre Calari, Bruno Zago e Daniel Lopes, galera aí do Pipoca e Nanquim. Essa é a versão 2 do livro, né? Shame on Me, eu não conhecia a primeira versão, o primeiro livro, né, da série. E quando esse Quadrinhos no Cinema 2 caiu na minha mão, eu já fiquei maluco e agora eu tenho que pegar o primeiro para poder ver, porque realmente o negócio tem uma qualidade incontestável, pelo menos na minha opinião aqui. Eu não sei se os outros amigos aí, os outros podcasters concordam comigo.
Só para saber, como é que você conseguiu ler o 2, Leandro, se você não leu o 1?
Pois é, né? Pois é, isso vai...
Você que tem esse toque.
Eu totalmente contra as minhas crenças e tal, porque realmente o material é muito bom, porque eu tive que abrir mão de um dos meus princípios mais ferrenhos, assim. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no material, o primeiro é o acabamento. Sinceramente, eu fiquei impressionado com a qualidade do papel, né? Até o tamanho, que é um tamanho revista, né? Não sei se é chamado ainda assim.
É, magazine que chamam, né?
É, pois é. Ficou bem bacana, valorizou bastante, né, as artes internas e tal. Não sei o que vocês acharam aí. Fala um pouco aí da primeira impressão que vocês tiveram do livro.
Não, assim, eu gostei muito porque é um livro altamente ilustrado, né? Tipo, você olha assim, cara, eu achei no mínimo arriscado eles lançarem um livro assim, com papel, é ótimo, né? Aquele papel no
WC?
WC, será?
LWC, é. Eu não conheço muito também, mas eu acho que é o LWC.
A gente só conhece tipo de papel a partir do que as editoras falam pra gente, né?
É, pois é.
Então, assim, e todo colorido, uma porrada de imagem, de desenhos, de fotos, não sei o quê. Eu já achei, assim, arriscado, assim, eu não li o primeiro também, né, que nem o Leandro, né, mas deve ter feito muito sucesso, porque para eles lançarem esse 2 assim, né, e não é uma edição simples de fazer a gráfica, realmente, assim, teve trabalho e mandou bem, né, você não vê, assim, defeito, assim, de impressão, eu pelo menos não vi nenhum.
Não, eu também não vi. Eu achei que ficou bem diagramado pra caramba, né? A composição do texto com as figuras, com as imagens e tal, ficou bem legal.
Cara, deve ter dado um trabalho do caramba diagramar esse livro.
Eu acho, inclusive, que ficou perfeita a forma que eles escolheram pra distribuir texto e figura, né? Além de ter ficado na medida certa. Porque se eles tivessem optado, por exemplo, por colocar mais imagens do que texto, talvez não ficasse rico em informações, que eu acho que é o ponto alto desse livro.
Uma coisa que me impressionou também é a atualidade do texto, né? O Léo comentou aí que deve ter dado um trabalho grande, né, para fazer, para diagramar, para poder fazer tudo. E ainda assim o texto é bem atual, quer dizer, tem várias referências na parte do Batman, por exemplo, tem referências aos 952, na parte dos Vingadores tem referências às séries mais recentes, enfim, tá tudo muito atual, assim, normalmente você vê que esse tipo de publicação, até pelo tempo que ela normalmente demora a ficar pronta, né, nunca são muito atuais, né, sempre tá defasado, o quadrinho muda muito, né, cada mês tem uma novidade e tal, mas tá bem, bem atual mesmo, assim.
É, a gente não falou ainda qual é a proposta do livro, né, que seria dar um panorama geral sobre os personagens que estão saindo em filmes, né, no ano de 2012, né? Os personagens de quadrinhos de super-herói. Então, assim, o mais comum, assim, como lança especiais aí da Super Interessante, dessas revistas informativas, quando fala de super-herói, é pegar a origem, falar mais ou menos alguns fatos que aconteceram ao longo dos anos, né? Principais aliados e vilões, e acabou, né? Mas o quadrinhos no cinema 2, não, ele foi muito além disso. Então essa atualidade deles é justamente, os autores, eles resolveram pegar da origem e contar tudo mesmo, até agora.
Não, mas isso que me impressionou, porque apesar de falar bastante a respeito da origem dos personagens, das histórias e tudo mais, os autores, eles não dão spoiler. Eles não entram em muitos detalhes. Eles falam somente aquilo que você realmente precisa saber. E mesmo, eu não sei quem não lê quadrinhos, mas, por exemplo, eu leio quadrinhos, mas não tenho tanto conhecimento desses personagens. Mas pelo que eles escreveram, né, você consegue ter um panorama legal, assim, a respeito da origem deles. E dá vontade até de você ir buscar para conhecer mais. Quem não lê quadrinhos, pode ser que a pessoa se interesse em comprar por causa do filme, vai ter ali uma penca de informações a respeito dos personagens, né, origem e tudo mais, mas não tem informações que possam estragar as surpresas que foram criadas ao longo desses anos. E eu acredito ainda que isso leve algumas pessoas a buscar conhecer mais esses personagens direto nos próprios quadrinhos. E foi uma coisa que eu gostei bastante, deles não ter focado muito assim, em passar um monte de informação que não seria tão necessária passar, né? Vamos dizer assim, deixar aquele gostinho para a pessoa ir buscar, comprar revistas, conhecer mais.
Então, esse número 2, né? Eu vi na introdução eles comentando sobre o número 1 e fiquei com muita vontade, como eu disse, de comprar o número 1. O número 1 falou sobre Capitão América, Lanterna Verde, Thor e Conan, né? Que foram os filmes do ano passado. E o número 2 fala sobre Vingadores, Homem-Aranha, Batman e Juiz Dredd, né? Cara, eu não participei nem do Comenta e nem do último episódio, do dossiê Juiz Dredd, né? Porque eu conhecia muito pouco do personagem. Mas eu achei que a quantidade de informação que tinha aqui do Dredd já teria me preparado aqui. Se eu tivesse lido o livro antes, eu estaria preparado para gravar com o pessoal. Porque realmente a quantidade de informação relevante, aí acho que é isso que a Nikita tá falando, que a quantidade de informação relevante é muito grande. Eles não dão spoilers, você pode ficar tranquilo que não tem muitos detalhes das histórias nem nada, mas, enfim, você consegue entender quem é o personagem, tem várias curiosidades bacanas, né? Eu gostei bastante desse outro, essa outra característica do livro, né? E basicamente em cada capítulo eles têm um quadro de curiosidades, e são curiosidades, realmente curiosidades, né? Porque às vezes você vê aí coisas bem irrelevantes, do tipo, ah, fulano fez uma participação especial num quadrinho de não sei quem. Não, aqui realmente são coisas muito bacanas, bem, bem informativas mesmo. As notas de rodapé também aprofundam bastante a informação. Enfim, nesse aspecto eu achei o livro muito bom.
Se eu tivesse lido o livro antes de gravar, né, o dossiê do Juiz Dredd, eu acho que eu teria muito mais informação do que eu falei, cara. Porque assim, bastante coisa o Pedro Bolso falou, porque o Pedro conhece tudo do Juiz Dredd. Mas algumas curiosidades ele pode até saber, mas ele não chegou a comentar e tem no livro. Né? Então é meio complementar, assim, quem ouviu o quadrincast dos Vingadores, do Homem-Aranha, Batman e Juiz Dredd, vai encontrar no livro informações que a gente não falou, que complementam o que a gente falou, né? Não querendo atrelar uma coisa a outra, fazer uma venda casada.
Mas já atrelando?
Mas já fazendo?
Mas é ótimo assim para complementar essas informações, né? E cada herói, né? Cada personagem tinha lá no início aquele resumão, né? Desde a origem passando por alguns pontos importantes até chegar ao momento mais ou menos atual, né, digamos, o momento de um ano atrás, ou o começo de 2012. E isso, assim, eu gostei porque, como eu falei, algumas revistas botam só a origem, né, então... E às vezes botam a origem e como tá agora. E o meio você não entende nada. Se você não leu, você não entende o que aconteceu. Mas no livro aí do Alexandre, do Bruno e do Daniel, realmente eles conseguiram fazer esse meio entre a origem do personagem e o que o público vai encontrar nos cinemas e nos quadrinhos.
Uma outra coisa é que não, eles não falam só... basicamente sobre os personagens no cinema e nos quadrinhos, né? Tem uma parte grande de outras mídias, né? Para cada um deles, né? Para cada um dos personagens que eles tratam no livro. Então, vocês vão ver ali sendo comentado sobre animações dos Vingadores, do Batman, as várias e as diferentes que já tiveram. Sobre
livros, né?
Romances. Cara, coisa que eu nunca imaginar. Tem coisa do o Batman indiano.
Filmes piratas. Eles falam de filmes piratas que foram feitos, né? Homenageando James esses...
James Batman, cara, é ótimo.
James Batman. É, tem o Homem-Aranha da Turquia, né?
Pois é.
Porra, tem uns que são até bizarros. Tem, não sei se foi o Homem-Aranha que era o italiano.
É, sim.
O japonês. O japonês tinha até... um robô gigante desse tipo, Jasper, Changeman. Porra, assim, eles devem ter, claro, né? Eles devem ter virado dia e noite aí procurando essas informações, porque, porra, eu nunca ouvi falar de nada desse estilo, assim, né? Pô, o Homem-Aranha japonês, o robô gigante. Texto que eles colocam explicando e tal. Porra, é muito legal, muito informativo.
Uma coisa pra galera que curte games também tá no livro, né? Eles comentam sobre os games desses personagens também. É, chegaram a comentar alguma coisa sobre games aí nos comentários sobre o dossiê do Dredd, né? Eles comentam sobre esses games aí, inclusive sobre um jogo de tabuleiro do Juiz Dredd, que era novidade, assim. Eu nunca tinha imaginado que fizeram um jogo de tabuleiro do Dredd. É, obviamente não chegou ao Brasil. É, o que deixa mais impressionado ainda com essa, como a Nikita falou, né? Essa capacidade de pesquisa que eles tiveram. O trabalho todo que eles tiveram foi realmente. A gente tem que bater palmas.
Só uma coisa que eu senti falta, talvez assim, de saber quem escreveu o quê. Eu acho. Eu não sei, eu gostaria de saber ali. Ou se foram. Se todos eles escreveram e resolveram juntar tudo, um ali ficou só como editor, não sei, mas eu senti essa necessidade de saber quem escreveu o que ali, ou qual foi o papel de cada um, ou se todos fizeram um pouco de cada coisa, né? Todos pesquisaram, todos escreveram, todos editaram.
Eles dividiram, né? Por
isso,
personagem.
Isso também, né? Se dividiram por personagem, se tiveram essa. Teve essa divisão, assim, mas não que faça muita diferença, né? Mas seria algo interessante de saber.
Aí tá uma sugestão aí para Alexandre, Bruno e Daniel, né? Virem aí e contarem pra gente como é que foi a produção, como é que eles dividiram aí a questão do livro. Também acho que é uma coisa que qualquer um que leia o livro vai ficar interessado em saber, né? Vai ficar curioso sobre como é que eles montaram isso daí.
Primeira crítica. Por que o filme pornô dos Vingadores foi considerado a pior coisa dos Vingadores? Não entendi.
Eu também não achei que cabia, não, pô. É, o filme do pornô dos Vingadores não tá entre os piores momentos dos Vingadores.
Vocês viram? Eu não cheguei a ver, não.
Eu vi, tenho gravado no iPad e assisto em loop quase todos os dias.
Caraca, maluco. Que tarado.
Não, mas
os Vingadores já tiveram sagas muito piores do que esse filme pornô.
The Crossing não tá, né? Poderia estar incluído aqui entre os piores momentos. A gente não vai contar pro ouvinte exatamente quais são os piores, vamos deixar eles irem lá dar uma olhada, mas eu concordo com quase todos os que foram escolhidos aqui, menos a versão XXX do filme, que eu gostei bastante, como eu disse, tá aqui na minha filmoteca. E
eles só falam também do Homem-Aranha, porra, não tem Batman, nem Juiz Dredd, porra.
É, daí eu cheguei à conclusão de que Juiz Dredd deve ser os quadrinhos realmente. Eles mesmos comentam isso no livro, né? Que os quadrinhos do Dredd, por ser aquela coisa europeia, né? Que a gente já comentou nos últimos quadrincasts, ele manteve um certo nível de qualidade, então eles só conseguiram pegar como pior momento do Dredd justamente o filme do Stallone, né?
Merecido, cara.
Depois que a gente conhece mais o personagem, que a gente vê o quanto realmente foi ruim o filme, né? Uma outra coisa que eu acho que eles foram muito felizes, cara, é que eles comentam na introdução que, a princípio, talvez, obviamente, para ter um produto mais barato, né, para baratear o custo de produção, etc., a editora queria que fosse preto e branco.
Isso.
Cara, isso ia cagar o livro.
Ia acabar com o livro, cara.
Não ia ficar a mesma coisa, com certeza.
O livro não ia virar, não ia ficar legal. A proposta do livro tá muito calcada aí nas imagens também. Então eu acho que, pô, decisão acertadíssima, eles estão de parabéns. Não sei o que eles fizeram para convencer a editora, mas de fato foi uma decisão acertadíssima. Entre algumas coisas que chamaram a atenção, né, em cada um dos capítulos, se a gente for falar aqui, eu diria que duas coisas na parte dos Vingadores me chamaram a atenção, que é uma página inteira pro Jarvis.
Ó, oh. Super importante o Jarvis.
Pô, mas o Jarvis é importantíssimo, cara, pros Vingadores. E uma outra sobre Vingadores é a política, né, em que eles fazem em relação aí, os Vingadores é uma equipe muito ligada aí ao governo, né, então eles tentam separar uma partezinha pra relacionar uma coisa com a outra. Eu achei bem bacana.
Acho, então, que o Alfred deveria ter uma página também, mas...
Pô, mas é porque o Batman, cara, tem tanta coisa, eles liberaram aí, eles pegaram uma parte pras namoradas do Bruce Wayne, o que eu acho que é muito bom, né, porque o Batman tem essa fama meio esquisitão e tal, então acho que por conta disso eles reservaram uma página inteira pra falar sobre as namoradas do Bruce Wayne, e que inclui inclusive a última, né, Charlotte Rivers aí, do Novo 52.
É, o Batman tem bastante coisa, né, cara, a parte maior do livro é o Batman.
É, são mais de 120 páginas só pro Batman, né, cara, porque realmente tem muito material, né, cara, um personagem que tem muito material, através do mundo a gente vê, né.
Eu gostei da parte de fã-filmes, cara. Uma parte muito completa de fã-filme do Batman. Não imaginava que tivesse tantos.
É, e eles falam, né? Eles comentam, dão detalhes, alguns detalhes, né? De cada um dos fã-filmes. Eu também achei uma parte bacana essa.
Você gostou do Grayson, né?
Eu gostei do Grayson e eu digo mais. Uma outra coisa que eu não poderia deixar passar batido. Tem duas partes pra falar do Dick Grayson. Eles falam do Dick Grayson primeiro como Robin... E depois eles falam do Dick Grayson como Asa Noturna, né? Ou seja, os caras realmente sabem dedicar o tempo certo para os personagens mais importantes mesmo.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus.
Orgasmos agora do Leandro.
Essa parte aqui ficou um pouco colada.
Ai, que nojo.
Do Batman também eu achei que caiu muito bem a sessão só sobre os Novos 52, cara. Eu acho que ficou muito legal. Falando sobre toda a mudança, né, da DC e tal. E ficou atual, assim. É, claro, não tão atual, porque leva um tempo você fazer o livro e tal. Mas foi importante, assim, não simplesmente falar que o Batman teve mais um reboot, mas falar o que foi os Novos 52, né? A mudança da DC, acho ficou uma parte interessante.
Juiz Dredd, eu posso dizer que tudo pra mim era novidade, então, pra mim, tudo... Quer dizer, não era tão novidade porque, obviamente, eu escutei o Quadrincast, então algumas coisas eu já sabia do Quadrincast, mas realmente alguns detalhes a mais aí, que a gente até pelo tempo não teve como comentar, né? Ficou bem, bem legal aqui, né? Falando sobre as sagas, algumas que chegaram até a ser comentadas aí, né? No post do Quadrincast de alguns ouvintes que comentaram sobre algumas que não foram faladas durante o Quadrincast. Tá citado aqui no livro. Novamente, aí um bom complemento aí pro Quadrincast ali.
Um momento saudosismo. O jogo do Juiz Dredd pra Mega Drive. Cara, eu joguei muito esse jogo. É muito bom, cara. A gente acabou não falando no dossiê do Juiz Dredd sobre os jogos, né? Até tava na pauta, mas acabou saindo. Mas o jogo pra Mega Drive era muito, muito bom. Era levemente baseado no filme, né? Então não era porcaria que nem o filme. Mas, pô, muito bom. Joguei, assim, meses e meses aquele jogo.
Na parte do Homem-Aranha, né? Que finaliza essa edição 2, né? Do livro. O Uma coisa que eu achei curiosíssima, muito bacana, é que eles reservaram uma parte para comentar do Penny Parker, né? Das aventuras do pequeno Peter Parker aí, do Vitor Cafage. Eles comentam aqui e deixam até o endereço do blog onde tá muito hospedadas as histórias. E são tirinhas muito bacanas, né? Todo mundo, acredito que já deu uma passada lá para dar uma olhada. E é muito bacana mesmo. Vitor Cafage está de parabéns. E o pessoal do Pipoca Nanquim, mais parabéns ainda pela lembrança, né?
Com certeza.
E no Homem-Aranha não tem o pior, tem os momentos polêmicos, né? Eles botaram a saga do clone e Um Dia Mais. Eu não entendi, ué, não, não é eles, pior,
eles
não?
Eles deveriam ter colocado pior aquela porra daquela série dos anos 70 com o olho do Homem-Aranha brilhando, né? Quando o sentido aranha era assim, não é? Ele brilhava.
Mas tem, mas tem essa foto, né? Eles colocam tem, lá, não, quando eles falam sobre as séries, eles colocam.
Isso, a tem foto, a
inclusive
foto.
Inclusive essa que você falou com o.
Isso, justamente.
O olho dele brilhando.
Mas aí eles tinham que ter colocado isso como a pior coisa do Homem-Aranha. Pô, ridículo.
Pior do que o Homem-Aranha italiano, não?
Cara, porra, aí eu vou te dizer, o Homem-Aranha italiano também, porra, bizarro.
É, os caras cavaram fundo, os caras cavaram fundo aí.
Essa série na década de 70 que o Homem-Aranha escalava o prédio, na verdade era o chão, né? Eles gravavam ele no chão, que nem a série do Batman, né? Quando o Batman e o Robin subiam de cordas.
Caraca, dá pra ver perfeitamente que aquilo é o chão.
A diferença é que a série do Batman era galhofa total, né? Todo mundo já sabia e tudo. Agora essa do Homem-Aranha se levava a sério, né? E aí eu acho que tava o erro. Uma outra coisa também que eu acho bacana a gente comentar é que eles fizeram em cada sessão, eles colocaram lá como é que foi publicado no Brasil, né? Como é que é a publicação daquele personagem no Brasil. Então, quer dizer, tem lá como é que foi publicado o Homem-Aranha, o Batman, zilhões de séries que já tiveram no Batman no Brasil, Vingadores, e o Dredd até falando bem pouco, né? Porque basicamente saiu aqui crossover e alguns números da Pandora. Então, quer dizer, isso também é bacana pra gente poder ver o que que saiu, o que que de repente pedir pras editoras trazerem. Eu acho legal. Achei ele bem, bem bacana essa parte também no livro.
Maneiro também são as leituras obrigatórias, né? Eles dão um panorama sem entrar em muitos detalhes, né? Só para você saber o que que você realmente tem que ler para você entender ali a história do personagem, né? Muito legal essa parte que eles fizeram.
E olha, vou te dizer que a seleção que eles fizeram tá excelente. Como alguém que lê quadrinhos há um bom tempo, eu posso dizer isso, que eles foram muito felizes nas escolhas lá que eles fizeram para cada um dos personagens, né, de HQs imperdíveis, né? Eu isso. Achei bem, bem bacana.
É, Leandro lê quadrinhos há 30 anos, né? Deve saber.
quase isso, quase acertou. Lembrando que eu fui alfabetizado, para que não fiquem imaginando aí que eu sou mais velho do que eu sou realmente, lembrando que eu fui alfabetizado com quadrinhos, tá? Mas enfim, tem alguma coisa... Ah, sim, uma outra coisa legal é que a gente falou aqui que os personagens são os Vingadores, o Homem-Aranha, o Batman e o Judge Dredd. Vocês podem lembrar que ficou faltando um herói que foi para os cinemas, né? E aí vocês vão dizer, pô, não é possível, o Alexandre, o Bruno e o Daniel esqueceram justamente do Motoqueiro Fantasma. Não, tem um capítulo exclusivo para o Motoqueiro Fantasma que está no site, né? A gente imagina que por uma série de motivos não deva ter conseguido incluir no livro, ia ficar muito grande, enfim, com aumentar
não,
muito.
É porque realmente foi uma merda o filme, então eles preferiram não falar nada.
Também pode ser, mas...
Não, mas eles decidiram antes dos filmes, né?
É, verdade.
Então, acho que foi por relevância.
É.
Pode ser, provavelmente.
Escolheram os quatro mais importantes, aí pegaram os quatro aí e deixaram... Já que tinha dois da Marvel, né? Resolveram incluir o Judge Dredd no livro. Mas, quem tiver interesse, quem é fã do Motoqueiro Fantasma aí, é só acessar lá... O conteúdo inédito lá no site, que vão ter acesso aí à parte do Motoqueiro Fantasma que tá lá.
A única coisa que eu não gostei muito, mas assim, eu não sei assim o que poderia ter sido feito ao invés disso, foi aquele texto explicando cada filme de 2012 no início do livro. Eu achei que ficou muito defasado, né? Tá certo que assim, um livro desse não se faz de uma hora para outra. Pô, deve ter demorado um bom tempo para fazer. Então, no início do livro, tem duas páginas, mais ou menos, sobre cada um dos filmes que saíram agora. Vingadores, Homem-Aranha, Batman e Judge Dredd. Só que fala antes, né, do filme ser lançado, digamos, na expectativa da produção e tal. É, talvez seja uma coisa só minha, mas assim, lendo o livro agora, meses depois dos Vingadores ter saído, do Homem-Aranha, Batman e tal, o Juiz Dredd saiu há pouco tempo, mas acho que ficou muito assim defasado. Acho que de repente não precisava ter aquela parte ali inicial, porque dá pra entender que esses personagens, até pelo título do livro, saíram no cinema esse ano. Isso pode ser falado só numa introdução e tal, mas praticamente um capítulo dedicado à expectativa, que na verdade, quando você pega o livro, foi lançado agora só no segundo semestre de 2012, os filmes já saíram. Então, só isso que achei um pouco estranho.
É verdade, né? Perdeu um pouco de toda essa parte mais atual que a gente falou, que é presente em todas as outras partes do livro, né? É,
eu acho que não funcionou legal. Eu acho que eles poderiam fazer de outro jeito, de repente não botando essa parte.
É, de repente assim, não tinha necessidade, né?
Mas será que a ideia é, né, justamente pro cara que, por exemplo, como a Nikita falou aí, que é um bom livro para até quem não conhece os personagens, né? Viu o filme, se interessou, quis saber um pouco mais. Esse é realmente um excelente material para conhecer mais sobre os personagens.
Mas
e
aí
de
tá
repente
na
não
capa,
é para trazer
na isso. Capa do livro já tem a foto dos personagens nos filmes.
Isso.
Entendeu? Ele já chama. Além do título, quadrinhos no cinema, né? Na capa já aparecem as imagens dos personagens, já as imagens dos filmes. E isso poderia ser resolvido com, de repente, uma introdução, né? É, só a introdução falando, né? Os personagens saíram nos filmes, né, dos super-heróis desse ano. Com essa edição você vai conhecer um pouco mais deles e tal, tudo que foi lançado com eles. Mas, assim, essa sessão, como se o filme ainda fosse sair, né? Se você lê, eles falam como se o filme fosse sair ainda. Assim, parece que não existiu o filme dos Vingadores, do Homem-Aranha, do Batman, nem Juiz Legend. Então, achei que descasou um pouco com o resto do livro.
Fica aí a nossa crítica, né, também. A gente tá aqui pra falar sobre realmente tudo que a gente achou de bom e de ruim no livro, né? Na verdade, a gente indica o Quadrinhos no Cinema 2. Indicamos também o Quadrinhos no Cinema, apesar de eu não ter visto, mas imagino que siga o mesmo padrão de qualidade do 1. Então tá aí ainda sendo vendido nas livrarias, Quadrinhos no Cinema 1.
É, eu li muitas críticas na internet, assim, muita coisa positiva falando a respeito do primeiro volume, inclusive muita gente comparando, dizendo que os dois livros são muito bons e que os meninos conseguiram, né, manter a qualidade nessa segunda edição.
Então é isso, gente, corram atrás do livro, tem aí nas principais livrarias, como eu disse, tanto o primeiro volume como o segundo. É, nós, fãs de quadrinhos aqui da Quadrinha, a gente percebe o esforço que foi dedicado a esse livro, a quantidade de pesquisa, a quantidade de informação que tem nele, assim, eu não lembro de nenhuma outra publicação parecida nos últimos tempos, saindo aqui no Brasil. Então tá mais do que indicado pela gente, galera, corram atrás, vale a pena.
Muito completa e sem spoiler, né, pra quem não curte, quem não gosta de spoiler, quem não só quer saber o essencial mesmo pra conhecer mais os personagens, foi perfeito.
Não, até porque quem me conhece sabe que se tivesse spoiler eu não lia.
Ah, é verdade. Leandro é chato pra caramba.
Enfim, é um livro pra quem conhece os super-heróis ou pra quem viu os filmes e se interessou em conhecer um pouco mais. Eu acho que é indicado pros dois públicos.
É verdade.
Eu tenho certeza que qualquer um dos dois públicos ficariam felizes com o livro. Bom, então a gente encerra aí mais um comenta, agora um comenta sobre um livro, né? Como eu disse, o primeiro que a gente está fazendo. E aí a gente pede ajuda do pessoal para indicarem também coisas que vocês queiram ver a gente comentando por aqui. Pode ser série, pode ser livro, pode ser filme. Aquilo que vocês quiserem ver a gente falando aqui, a gente vai dar uma olhada, vamos analisar. E se for bacana, se a gente concordar com a ideia, a gente vai fazer, sim. Bom, então vocês já conhecem os contatos aí para falarem com a gente, né? Tem o nosso Twitter, @quadrincast. A nossa página no Facebook, não esqueçam de curtir lá a nossa página, facebook.com/quadrincast. Mandem e-mail também para quadrincast@quadrinho.com.br. E também, obviamente, comentários aí na página, quem quiser comentar e, como eu disse, dar sugestões, fiquem à vontade.
Só, por favor, nada de pedir para comentar Avenida Brasil, cheio de chá, ninguém merece.
qualquer um dos dois vai ficar, ficariam felizes.
Caralho.
Que isso? Eita. Tá morrendo.
É o Peta.
A editora queria que fosse preto e branco.
Isso.
Cara, isso ia cagar o livro.
Ia acabar com o livro, cara.
O livro não ia virar, não ia ficar legal. A proposta do livro tá muito calcada aí nas imagens também. Não sei o que eles fizeram para convencer a editora, mas de fato foi uma decisão acertadíssima. Porque realmente...
Rolou um blowjob.
Que porra! Ai,
caramba, agora eles vão ter que vir a público pra conhecer essa história aí.
Eu ia falar que foram as vendas do primeiro, né? De repente.
As duas coisas juntas, será?
Agora eu não sei se eu mantenho isso ou se eu apago.
Bota nos erros.